só provocar que você solta cachorro. Opa!
Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 5ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito ao senhor secretário que faça verificação da presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, encontro-se em plenário o vereador Cícero, o vereador Eduel, vereador Dr. Miguel, vereador Anelita, vereador Edson Batilani, Vossa Excelência o presidente, vereador Jadir Pepita, vereador Cabo Cruz, vereadora Elvira Shen. Toda vez que eu falava Elvira, eu dava branco. Elvira, me perdoe, viu? Vereador Edilson Martins e vereador Tucano.
Solicitamos ao vereador Tucano que faça a leitura do texto bíblico. Para tanto, convido que todos fiquem de pé.
Boa noite a todos. Leitura do livro dos Salmos 91, versículo 1 e 2. Aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo e descansará à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Palavra do Senhor.
Colocamos em discussão e votação as atas da 3ª e 4ª sessão ordinárias. Em discussão, ninguém querendo manifestar, está aprovado por unanimidade. Ofício do senhor prefeito, indicação, em resposta à indicação dos senhores vereadores, autores já conhecem o conteúdo, pretendo que faça leitura de alguma dessa resposta, artigo 80,
senhor presidente,
inciso 3º do regimento interno.
Senhor, tem os projetos aqui no expediente antes, né?
No 5.1, senhor presidente.
Pulou. O expediente recebido do senhor prefeito, né?
Projeto de lei número 19/2019 do Executivo Municipal, da nova redação à lei número 2955 de 2 de julho de 2012, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Meio Ambiente, CMDRS, e dá outras providências. Projeto de lei número 2019, Executivo Municipal autoriza a Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão, Previscan, a efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 140 mil, no orçamento do exercício financeiro de 2019, e dá outras providências. Visa modernizar a área de tecnologia de informação e comunicação da Previscan. Projeto de Lei número 21/2019, Executivo Municipal, institui o Programa Municipal de Apoio aos Produtores Rurais e Agricultores Familiares e estabelece outras providências. Projeto de Lei número 22/2019, Executivo Municipal, estabelece no âmbito do município de Campo Mourão sanções e penalidades administrativas para aqueles que participarem, praticarem maus tratos aos animais e dá outras providências. Projeto de Lei número 23/2019, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 293.214,65 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro 2019 e dá outras providências. Tem por objetivo a suplementação de dotação orçamentária na ação 2181, 2182 e 2183 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Manter despesas com obrigações patronais junto à Previscan. Os valores foram orçados indicando o elemento 319013, obrigações patronais INSS, e o correto é 319113, obrigações patronais Previscan, regime de urgência.
Em discussão, regime de urgência.
Senhor presidente, só para...
Palavra, vereador Pepita.
O vereador Luiz Alfredo presente na sessão.
Registrar a presença, está registrado. Projeto, em votação.
Desculpe.
Aprovado por unanimidade e urgência.
Projeto de lei complementar número 16, 2019. Executivo Municipal altera dispositivo da lei complementar número 19, de 29 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Campo Mourão e dá outras providências.
Ofício do senhor prefeito em resposta a indicações dos senhores vereadores, autores, já conhece o conteúdo. Pretendo que faça a leitura de alguma delas, dessa resposta, artigo 80, inciso 3º do regimento interno. Da mesma forma, tem um expediente recebido de terceiro, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil. Se encontra à disposição do Departamento de Assunto Administrativo. Pretende que alguma dessas seja lida? Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno. Temos prestação de contas recebidas das seguintes entidades. Artigo 80, inciso 3º do Regimento Interno.
Quer que leia aí, presidente? Acho que não precisa, né?
Dispensado ali. Proposições apresentadas pelo senhor vereador. Artigo 80, inciso 4º do Regimento Interno.
Projeto de Resolução número 1/2019. Professora Nerita Piacentini. Altera o dispositivo da Resolução 32/2013, de 28 de maio de 2014, que institui o Prêmio Mulher Cidadã em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e estabelece regramento para a sua realização e dá outras providências.
Indicações, informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. O senhor vereador pretende que seja feito da leitura de alguma delas, artigo 129 do regimento interno. Leitura e discussão de requerimento.
Vamos nesse.
Senhor secretário, você da leitura do requerimento, conforme determina o artigo 80 do regimento, inciso 6º. Número, só aí. Só o número e o nome, né?
Dos requerimentos, já estou procurando aqui. As indicações já não foram. Só não precisa. Cadê os requerimentos, gente?
Perdi aqui.
Eu quero. Senhor presidente, não temos requerimentos na pauta, indicação legislativa.
Temos sim, senhor. Senhor secretário, temos sim.
Mas nós temos antes duas indicações legislativas, que vou fazer a leitura das duas. As indicações, conforme o presidente, já foram encaminhadas. As indicações legislativas é a 502/2019. Do vereador Tucano, enviar esta Casa de Leis projeto de lei que institui a obrigatoriedade da emissão de certificados de qualidade dos pavimentos asfálticos em loteamentos do município de Campo Mourão e da outras providências. Indicação 503, vereador Tucano, enviar a esta Casa de Leis projeto de lei que institui o incentivo fiscal para os empreendimentos de estacionamento vertical de veículos do município de Campo Mourão e da outras providências. Indicação legislativa número 582/2019, vereador Tucano, enviar a esta Casa de Leis o projeto de lei que institui implantar o programa de reciclagem de entulhos da Construção Civil no município de Campo Mourão e da outras providências.
Eu quero o ar. Secretário. Tenho.
Registra a presença do Sidney Jardim. Registra a presença do vereador Sidney Jardim.
Leitura dos requerimentos, senhor vereador. Faça leitura e nominação dos vereadores autores.
Requerimento 43/2019, professora Nelita Piacentini. Requerimento 72/2019, doutor Miguel. Requerimento 73/2019, vereador Tucano. 74/2019, vereador Olivino Custódio. Requerimento 75, professora Nelita Piacentini. 76/2019, vereador Olivino Custódio. 77/2019, Olivino Custódio. 78/2019, vereador Elivino Custódio. 82/2019, vereador Eduel Rocha. 87/2019, professora Anelita Piacentini. Senhor presidente, temos dois requerimentos
de urgência.
De urgência.
Por favor, faça a leitura.
Gabinete do vereador Luiz Alfredo. O vereador que apresenta subscreve-se ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2º, a linha D, do artigo 162, inciso 2º, do Regimento Interno desta Casa de Lei, requer à mesa diretiva, ouvido o soberano plenário, que seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Ulisses Tezelli, para que nos encaminhe e informe sob pena de incorrer em sanções previstas no Decreto-Lei 201/67 e a Lei 84/29/92 e a Lei Orgânica no que segue. Quais os cargos ocupados por servidores efetivos, concurso público e o teste seletivo que são desnecessários ou estão em excesso no quadro de servidores? Quais os cargos que necessitam ser preenchidos? Quais são os cargos que tiveram redução de jornada de trabalho e ocasionaram danos ao serviço público? Há estudos para uma reforma administrativa? Em caso afirmativo, encaminhar cópia dos processos administrativos sobre o tema. Justificativa. Na última sexta-feira, o senhor prefeito, o que vem falando desde que tomou posse, que quando deixou a prefeitura em 2004, haviam cerca de 1.600 servidores, e que quando assumiu a prefeitura, em janeiro de 2017, haviam mais de 2.900, e que era necessária uma reforma administrativa, pois haviam setores que sobravam servidores. Ocorre que, passados mais de 2 anos de sua posse, não chegou à Câmara qualquer estudo sobre o assunto, motivo pelo qual, para fins de esclarecimentos embasados por estudos e não somente pelo diz que me diz que se faz necessário a apresentação desta proposição. Luiz Alfredo, vereador. Avante.
E discussão. A urgência. E votação. A urgência. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, que no povo se manifestem. Em discussão, o requerimento com a urgência aprovado. Em votação, o requerimento com a urgência aprovado. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, quem não se concorda, manifeste-se.
Requerimento
aprovado por unanimidade.
Desculpe. Requerimento em regime de urgência. Gabinete do vereador Dr. Miguel. O vereador que o presidente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2º, inciso C, combinado com o artigo 37, inciso 3º do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa diretiva, ouvido o soberano plenário, que seja remetido expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Ulisses Tezelli para que envia esta Casa de Leis para fins de esclarecimento público. Qual o cronograma de obras da reforma da Escola Municipal Parigô de Sousa? Foi realizado um estudo antes de ser efetivado o remanejamento dos alunos da Escola Municipal Parigô de Sousa para o Centro Social Urbano Zarpelão, Edmilson Zarpelão? Quais as adequações serão necessárias no Centro Social Urbano para que os alunos tenham boas condições para assistirem aulas? Justificativa. O vereador que em plenário buscar solucionar... O vereador vem em plenário buscar solucionar os problemas que estão ocorrendo no Centro Social Urbano Edmilson Zarpelão pelo fato de vários alunos estarem sendo remanejados para aquela localidade, tendo em vista reformas na escola municipal, municipais e centros municipais de educação infantil. Cidadãos frequentemente têm reclamado sobre as condições daquele prédio público e de sua estrutura não se adequar aos alunos. No Centro Social Urbano, as crianças estão sendo obrigadas a dividir cadeira e carteira e, além disso, estudando sob condições precárias, com uma quadra poliesportiva sem a limpeza devida, com salas próximas à cozinha, já houve a ocorrência da explosão de um botijão de gás, dentre outras situações. Desse modo, requer o apoio dos nobres colegas, vereadores, para a aprovação do presente proposição, para que o Poder Executivo Municipal tome alguma providência. Sala das Sessões, 25 de março, Miguel Batista Ribeiro, vereador.
Em discussão, a urgência. Em votação, urgência. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Que não aprova, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Discussão ou requerimento com urgência aprovado.
Para discussão.
Com a palavra o vereador Dr. Miguel.
Senhor presidente, companheiros vereadores, o motivo desse requerimento é que, veja, conforme já foi lido aí, várias crianças estão sendo remanejadas de outras escolas que tem aí um cronograma para que seja reformado e está indo para o centro social urbano, que não comporta acolher essas crianças da modo precário que está. Por exemplo, nós temos pais reclamando, inclusive pai de aluno me procurou e disse, olha, Miguel, é legal que esteja sendo feita essa reforma, isso é muito bom, tem que reformar mesmo. Só que veja, a quadra está um lamaçal, as crianças se sujam tudo, não dá para... não foi tirado nem o barro. Inclusive o vereador Edilson Martins acabou pedindo a limpeza dessa quadra, Edilson, lá do centro urbano, pelo que me parece, mas ainda não foi feito. E o que, que a gente quer saber? Para que o prefeito cobre o departamento de obras, departamento de infraestrutura, para que nos dê um cronograma para que as pessoas saibam o que vai acontecer. Porque o que acontece? Já faz mais de 3 semanas que as crianças foram remanejadas e não iniciou ainda, por exemplo, a reforma no Parigô. Óbvio, isso é um alerta aqui. Parabéns ao prefeito que está reformando, está fazendo a sua obrigação. Só que nós temos que ver o cronograma, o que está acontecendo, para quando vai ser isso. Para que ele cobre o seu pessoal, vamos dizer assim, para que dê uma resposta, para que a gente possa dizer aos pais dos alunos que isso vai acontecer. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Para a discussão.
Eu?
Vereadora Nelita.
Situação... Posso falar?
Com a palavra. Eu só... Opa. Eu, se ele falou para eu falar, você pede. Não, pode falar, depois eu posso.
Ah, o meu é errado.
A palavra, vereadora Melita.
Eu estive hoje também lá na paróquia Santa Rita e observei essa mesma situação. As crianças foram remanejadas para lá, para o salão paroquial, porque está havendo reforma, acho que na escola do Cidade Nova. E aí está um caos, porque no salão tem lá 4, 5 turmas de alunos de horários diferentes, o refeitório funciona ali. Eles têm 3 horários de merenda, então as crianças ficam entrando e saindo, as que estão em sala de aula não conseguem se concentrar. E também nós ouvimos a questão que as reformas estão a passo de tartaruga na escola. E aí a gente pergunta, como você falou, Miguel, uma coisa boa, é ótimo, os pais, mas os pais também nos perguntam. Depois eu estive no posto de saúde, umas outras situações... E todo mundo querendo saber quando é que voltam as aulas na escola, quando é que termina essa reforma da escola, porque depois da reforma parece que vai ter uma outra reforma, mais uma ampliação. Então, a gente gostaria também de ter essa informação para poder passar.
Continue a discussão.
Senhor presidente, só aqui...
Palavra, o vereador Batista.
No requerimento do vereador Miguel, na justificativa, onde fala aqui de uma explosão de um botijão de gás. Não, não foi um botijão de gás. Foi um vazamento em uma mangueira. E, sei lá, numa tarde, a escola evacuou rapidamente as crianças, chamou o corpo bombeiro, enfim. Nenhuma situação de risco ocorreu,
pelo menos pelas providências. Conselho, uma parte? O senhor está com a palavra?
Posso.
Não, exatamente. Inclusive, eu não discuti esse assunto aqui quando me deu a palavra, porque realmente, após... Inclusive, eu já teria feito o requerimento, a gente soube que não foi uma explosão, mas houve um vazamento de gás... Isso. Que podia. Todo mundo saiu. Enfim, foi um risco que aconteceu.
Causou uma
isso
preocupação
acontece,
muito grande.
Isso acontece em qualquer lugar. Mas assim, foi só um alerta, né? Para que tudo tem que ter trazido à tona aí para tomar cuidado.
Só essa pequena correção, que foi o vazamento de uma mangueira. Então foram tomadas providências, e isso só seria liberado assim que o bombeiro fosse fazer uma nova vistoria.
Em votação. Continua a palavra, Livre. Professor Cícero, por favor.
Esse problema lá no centro social urbano é bem, bem triste mesmo, porque eu estive hoje na escola, quer dizer, não na escola, né, na forma de se tentar organizar uma escola, e é muito precário porque tem espaço, não sei se você esteve lá, Batilane,
sim,
os espaços estão sendo subdivididos por tecidos, né, e... As crianças ficam praticamente na mesma condição de não de visão, e o som não tem como você dar aula. É um lugar insalubre, tanto para as crianças que estão ali sendo atendidas, quanto para os nossos profissionais, né, nossas professoras poderem dar conta de ensinar. E imagine vocês todo esse decorrer do ano naquele espaço e naquelas condições que estão realmente. Eu fiz um, inclusive, foram vários os pedidos de pais, né, que entraram em contato conosco. É, um deles me pediu para que fizesse uma mão única ali em frente ao centro, porque os pais estão indo buscar, então ficam estacionados dos dois lados, os carros, os veículos, os ônibus, então está bem complicado também essa situação de deslocamento dessas crianças com os pais, principalmente nesses horários de chegada e de saída ali do espaço. É, outro problema é a estrutura, né?
Me permite uma parte depois, vereador, por gentileza.
A estrutura toda do centro já estava degradada e ela não foi cuidada para que abrigasse agora nessa situação das escolas estarem em reforma as nossas crianças e os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, acho que, lógico, se não houve esse planejamento, se não houve essa organização, mas agora a gente precisa dar conta disso. Então, acho que quem puder ir lá verificar e puder dar uma atenção maior e tiver contato com pessoas que possam doar, principalmente as grades, né, as telas que protegem aqueles espaços. Eu sugeri hoje para a diretora e para a coordenadora pedagógica da gente tentar conseguir duas grandes barracas dessas que são utilizadas principalmente pela estrutura da Coamo, para a gente poder construir outros espaços para que dê vazão, né, mais espaço naquele corredor do meio, onde estão alojados e fechados com tecidos. Então, a gente precisa, lógico que não vão ter outros lugares para abrigar essas crianças, porque a secretaria, inclusive, já tentou. Né, mas, então, a gente tentar organizar de forma mais segura e adequada para que tanto as crianças possam ser atendidas com qualidade ou com mínimo de qualidade, como os nossos profissionais também possam ter as condições de poder encaminhar seus trabalhos na área da educação. Então, peço para o pessoal que tem contato lá com a Diretran, eu já fiz um requerimento para que, de urgência, ou melhor, para que eles possam urgentemente observar essa situação. Então, quem tiver mais força lá, mais contato, puder falar, né, porque eu sou um vereador, mas eu não sou um vereador que carrega problema para mim assim que ficar, esse é o meu, eu vou resolver, não. O companheiro e a companheira que puder intervir nesse processo, a comunidade vai agradecer e vai ficar muito grata. Tá? Seria isso.
Acho que ele encerrou. Eu tinha pedido uma parte.
Opa, pode falar.
Realmente aquele espaço lá não é um espaço adequado. Mas a escola, desde quando foi anunciada a reforma, ela ficou em busca de um local mais adequado. E o local ideal, em princípio, seria, e eles tinham convicções que iam conseguir, os espaços da Igreja Católica, lá da Paróquia São Francisco de Assis. Até porque a diretora, a vice-diretora e alguns professores são paroquianos de lá. Mas aí tiveram algum problema, não com o padre, mas, enfim, a própria diretoria, que viram que tinham dificuldades também, porque iria ter alguma dificuldade em relação às atividades também da igreja, porque lá tem catequese, por exemplo, e acabou não dando certo. Então, tiveram que, de última hora, e sem nenhuma melhoria, realmente, no centro social urbano. O que preciso fazer, talvez, uma divisória, mesmo que temporária. Essa questão do trânsito também me foi falada, o problema do portão, né? Mas a comunidade também, lá, através da APP, fez um mutirão lá de limpeza nesse final de semana, e, pelo jeito, ficou mais apresentável, pelo menos, né? Mas é importante, sim, cobrar. Eu também tenho cobrado, e é oportuno que todos os vereadores se esforcem e vão lá visitar, porque realmente não é o melhor espaço.
Em votação, o requerimento com urgência aprovado. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem não aprova, manifeste-se levantando. Aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir, espaço reservado, a palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito à parte. Artigo 81 do Regimento Interno.
Vereador Cícero Pereira.
Caminhando.
Alô. Nossa. Vou ficar mais distante no microfone. Boa noite a todas e a todos. Parte do que eu ia iniciar a minha fala já foi dito aqui, encaminhado pelos nossos colegas vereadores e vereadoras.
que é realmente essa situação das escolas municipais que estão em reforma e foram alocados as crianças em espaços que ainda não estão realmente bem estruturados para recebê-las. E a gente precisa realmente unir força para não só cobrar, mas tentar contribuir lá com a comunidade, os pais que estão indo lá também fazer alguns reparos para poder as crianças estarem sendo assistidas e os nossos trabalhadores também tendo condições de trabalho. Para vocês terem ideia como é importante essa situação da educação, né, e dos investimentos, nós temos aí um novo governo do Estado que faz propostas de segurança pública dentro das escolas, ofertando um policial para dentro da escola. Nós tivemos a tragédia recente lá em Suzano, dos nossos alunos que acabaram entrando e matando outros colegas e trabalhadores dali, de dentro. Só que se você pegar o repertório ou o percurso dessa situação, foram crianças e jovens que passaram pela escola e não foram assistidas como deveriam ter sido assistidas. Por quê? Porque as nossas escolas não têm lá presente um psicólogo, um assistente social. Mas preferem dizer que a gente precisa de um policial dentro da escola. Nada contra a nossa segurança pública, porque a nossa segurança pública pode e deve atuar principalmente na área de prevenção e atuação fora da escola, como acontece com a nossa patrulha escolar, que deveria, inclusive, ser mais assistida pelo governo do Estado e ter mais profissionais trabalhando na patrulha escolar. Mas o governo do Estado do Paraná prefere gastar milhões num programa que vai colocar policiais ao invés daquilo que a gente já vinha pedindo lá atrás para que assistam nossas crianças, um assistente social ou uma psicóloga ou um psicólogo. Olha que tragédia nós nos encontramos a nível de governo do Estado. Mesmo a gente tendo passado por 10 anos, ou melhor, 8 anos de governo Beto Richa, uma tragédia sem nenhum investimento público real dentro das escolas, sem nenhum programa educacional, artístico, cultural dentro das escolas. Pelo contrário, nós tivemos aí agora o retrato real do que o Beto Richa estava fazendo e o governo do Beto Richa, não só o Beto Richa. Seria um erro dizer que só a figura do governador, né, preso já pela sua terceira vez por várias fraudes, por várias situações de corrupção dentro do seu governo. E não é isso que a gente queria realmente, porque nós lutamos para que houvesse investimentos reais dentro da educação a nível do governo. E a gente está assistindo aí um novo governo Ratinho Júnior fazer e estruturar pior ainda, né? Parece aquela coisa, não é que eu vou fazer igual, vou fazer pior, né? E a gente está lutando, inclusive, por novamente a nossa data base, o reajuste da nossa data base, em qual o governo também não sinaliza em nenhum ponto positivo a nível de Estado. Já são 5 anos, nossa perda salarial chega a 25% do salário. Infelizmente, esse é o governo que nós assistimos aí atualmente a nível do Estado. E a nível federal, nós vamos ter aí uma luta enorme para tentar barrar a deforma ou a morte da Previdência, né, da Previdência Social no Brasil, que é interessantíssimo. Os militares de alta patente escreveram, eles construíram a sua reforma, né? Inclusive criando uma nova patente, ampliando cargos e salários. E nós, trabalhadores, nós não escrevemos a nossa reforma, nós não tivemos a oportunidade de fazer, nós queremos dessa forma. Pelo contrário, está lá, nós vamos ter que trabalhar mais 15 anos, nós vamos ter perdas imprescindível, porque se você não contribuir 40 anos consequente, né, sequencialmente, você não se aposenta com seu salário integral, integral entre aspas, porque se você, só para, porque isso vai ser uma discussão a longo prazo, mas só para vocês terem uma ideia, se você hoje tem um salário de R$8.000, se você se aposentar, você se aposenta com o piso do INSS, ou melhor, da Previdência, que é R$5.400. Olha que loucura isso. Então, é uma reforma que atinge nós, nos atinge diretamente quanto trabalhadores e trabalhadoras, e nós não estamos atentos a isso. Quer dizer, se fosse boa, se essa reforma fosse boa, ela teria que ser, no mínimo, igual ou parecida com o dos nossos militares e os militares de alta patente, e também a reforma que não saiu, a reforma do judiciário e a reforma para os políticos do alto escalão, que é a partir dos deputados federais. Interessantíssimo para a gente pensar, né, se essa reforma que vem aí para cima de nós fosse realmente boa, seria para todos, não só para nós. Então, ficamos por aqui por enquanto, porque a gente vai ter grande campus ainda para discutir sobre essa situação da nossa perda da Previdência Social. Muito obrigado.
Para ficar gravado, vereador doutor Miguel.
Senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, nosso site respeitadíssimo, Boca Santa, e demais, prensa falada e escrita, como diz o Edilson Martins, televisionado agora, né? Não, faço uso da palavra hoje por dois pequenos motivos aqui, assim vai ser rápido. Primeiro, fazer uma cobrança aqui. Eu estava vendo, eu e a vereadora Nelita, que teve uma empresa que ganhou a licitação para que seja feito o semáforo, esse semáforo do Luar Paraná, né, que é uma novela que acho que só o Sidney Jardim que tem todos esses mandatos aí, que acho que foi quando começou o pedido, né, Sidney Jardim? Porque é uma novela daquela que vai repetindo os capítulos, é uma piada. Só que já ganhou essa licitação, já faz lá, eu acredito que mais de 4, 5 meses, e não vi começar a obra nenhuma. Será que vão esperar terminar nosso mandato para nós... para pelo menos nós poder parar ali e esperar a luzinha verde abrir ou fechar, pouco importa. Então, ó, nós temos que cobrar essa empresa que ganhou para não ficar de... Já demorou demais isso aqui. Mas o que me traz aqui hoje foi um absurdo que aconteceu. Talvez eu esteja me equivocando, eu até fiz um requerimento, vai passar aí, mas não é na pauta de hoje, mas eu faço questão de falar. Eu estava no Lar Paraná e um senhor me procurou e falou assim: ô, vereador, o senhor podia ver aqui para mim? Eu tenho um poste em frente à minha casa, o poste está caindo, poste da rua. Ele está penso assim e atrapalhando, inclusive, a minha saída ali. E eu fui lá na Copel para eles trocar, eles querem cobrar de mim o poste, R$ 1.600 para trocar o poste da rua. Poste esse que é usado pela telefonia e pela própria Copel. Eu fui lá ver o poste, inclusive fiz um videozinho e coloquei no YouTube. Eu falei: não, peraí. Se fosse o poste que ele usa, o, digamos lá, né, o medidor de energia dele e tal, esse poste é um poste particular. Agora, o poste da rua, lá, como nós estamos vendo lá, eles querem cobrar para trocar. Eu falei: não, isso é uma piada. Isso é chamar o contribuinte de idiota. Porque impossível um poste da rua, vereador Luiz Alfredo, um poste da rua que pertence a todos, que todos usam, a Copel quer cobrar. Olha... Se estão querendo cobrar, deve ter algum amparo legal que eu pedi para a minha assessoria verificar, se nós somos obrigados a pagar um poste que tem em frente à sua casa quando ele está com problema. Porque eu só sei o seguinte: quando uma pessoa, digamos, um veículo, um acidente, atropela um poste, quebra o poste, ele é obrigado a pagar esse poste. Já aconteceu de clientes ali da delegacia, que por sinal eu acabei atendendo na área criminal, ele tem que pagar o poste que ele bateu o carro no poste. Mas pagou para a Copel, tudo bem, ele quebrou o poste. Agora, o poste da rua, que já faz 50 anos que está lá, sabendo Deus quantos anos está lá, o poste começou a pender para cair, né? Eles querem cobrar dele. Eu falei: não, espera aí, tem coisa errada. Então, vai passar um requerimento para essa casa, para que a prefeitura, através do órgão competente, tome as providências. E eu disse: olha, se for possível, for o caso, eu vou entrar na justiça como advogado, porque o senhor não vai pagar esse poste aqui, não. É uma piada isso. Se tiver que pagar aquele poste aí... Aí eu já não sei mais nada, aí pode pendurar a chuteira e nós vamos mexer com outra coisa, porque daí esquece.
Uma parte, vereador, só um minutinho.
Pois não.
Em relação a essa questão do poste que está caindo, até uma surpresa em relação à questão de ter que pagar um poste que existe, se falou, há mais de 30 anos. Eu tenho um vizinho que esses dias me solicitou ajuda também referente à questão de um poste. Mas aí o poste está afixado próximo à entrada... certo, da garagem dele. Então cobraram R$ 2.500 para fazer a remoção. Aí até entendi, porque quando ele fez o projeto, ele poderia ter feito a garagem do lado oposto, porque o poste já estava ali. Mesmo assim, eu não concordo, mas teve que pagar mais de R$ 2.000 para que eles mudassem o poste 50 centímetros, porque estava atrapalhando. Quando ele entra e sai, a esposa tinha batido várias vezes naquele poste, porque justamente bem praticamente na divisa da entrada dele. Então, teve que pagar.
Mas mesmo que fosse, o vereador,
sim, eu também
isso é um absurdo.
Isso.
O órgão público, ou seja, a Copel, que é uma prestadora de serviço, ela tem que se adequar aos seus contribuintes. Ela tem que, se ali está atrapalhando, ela tem que fazer um investimento para que coloque, no seu caso. O meu pior ainda, o poste está deitando, assim, está para cá. Eu falei, não, isso é uma piada, mas nós vamos, vai passar por essa casa. E aproveitando aqui a última, presidente, já vou, com relação ao Diretran, que o vereador Cícero falou lá, eu volto a cobrar aquela mão única que seja feito do Jardim Alvorada, que voltaram a me pedir que aonde tem escola, a rua muito estreita, não pode passar 3 carros. Se passar um carro aqui, outro ali, o do meio não passa. Trata-se de criança, acho que o Batilano já falou. Gente, o que impede o Diretran de amanhã os caras levantar mais cedo um pouco, ou mesmo que seja no horário, tomara que chegue no horário, ir lá e dizer o seguinte, essa mão de agora em diante é mão única. Será que depende de passar projeto por essa Câmara? Eu acredito que não, não precisa passar por essa Câmara. É uma decisão administrativa. Gente, se é para beneficiar o contribuinte, se é para beneficiar uma escola, estão falando de crianças, o que custa fazer isso? Olha, eu espero que eu não volte nessa tribuna para falar o nome de quem está no Diretran e vou descer o cacete nele aqui. Tomara que ele faça isso antes. Eu já falei até com o Tauílio falou, não, eu vou ver isso aí. Mas talvez pela correria acabou num... E dizer também o seguinte, quando nós estávamos falando das escolas aqui, eu já falei, eu não tenho nada contra o prefeito, nem a favor e nem contra, só que quando está fazendo as coisas, eu tenho que respeitar. Está reformando a escola? Parabéns. Está incomodando lá? Vamos ajudar, vamos fazer o que tem que fazer, só que tem que dar os parabéns que está acontecendo. Que tem prefeito que passou por aí que nem sequer reformou. Acho que meteu dinheiro no bolso. Então, assim... Nesse ponto, viu, Sinejarito? Você como líder aqui, eu vou dizer, tem que dar os parabéns. Só que aí, Sidney, também me ajuda esse povo do Diretran aí, para ver se atende um pedido do vereador. Pelo amor de Deus.
Concede a parte?
Vai, fala.
Não, concede ou não?
Concedo, concedo.
Então tá bom, obrigado. Primeiramente, doutor Miguel, o senhor está correto. Quando se fala da Diretran, a Diretran está há 2 anos e 4 meses já ali, e até agora fez ação só uma, na qual aquela uma lá do Mercado Paraná, que só complicou o trânsito. Quando se fala da Diretran, é tão complicado que eu também fiz um requerimento pedindo no começo do meu mandato, naquela rua da escola Bento Mussurunga, que fosse mão única, devido à rua ser estreita e estaciona os carros dos dois lados, e ali não tem como passar. Um ônibus chega para trazer os alunos na escola, não consegue mais descer até lá em frente à escola para deixar os alunos. Nós passamos um requerimento, eu e a vereadora Nelita, pedindo uma audiência pública com a Diretran aqui nesta Casa de Leis. E o vereador Edson Batilani já tinha protocolado um requerimento primeiro. Então eu já pedi para o vereador Edson Batilani para que faça essa audiência pública, para onde nós vamos trazer
vereador,
ele aqui.
Então, só me permite, gente, eu acho que não há necessidade, desculpa, esse é meu ponto de vista, uma audiência pública para um órgão que é subordinado ao prefeito. Nós temos que chamar, sim, a pessoa que está lá, o diretor, vamos chamar aqui o departamento de obras e vamos chamar aqui, junto com o nosso líder do governo, e vamos chamar aqui para saber o seguinte, por que que não pode atender? Tem algum estudo? Proíbe? Tem alguma coisa contra? Se fosse, dependesse, por exemplo, do DR, do DENIT, daí a gente sabe que é um saco, né? Esses caras são enrolados. Agora, depende só do município, basta querer. Obrigado.
Vereadora Nelita Pessentini.
Boa noite a todos e a todas. É bem interessante, né? Hoje a palavra livre está bem interessante. Eu quero citar aqui que aconteceram muitas coisas nesse final de semana em Campo Mourão. Uma delas, que eu até questionei agora o professor Cícero, achei que ele iria falar, foi a audiência pública sobre os agrotóxicos na UTFPR. Você estava lá, né? Eu confesso que eu cheguei assim, tanto quanto não estava muito bem, e saí de lá pior ainda, porque eu saí de lá enjoada e com medo até de tomar água. Porque as coisas que nós ouvimos lá são assustadoras, né? A contaminação hoje dos alimentos, da água, de tudo por agrotóxico está crescendo cada vez mais. Mas o assunto que me trouxe aqui foi para falar sobre a Assembleia da Candose. Todos os colegas sabem
que nós retornamos a Candoze. E aí eu achei que seria de bom tom nós termos um representante da nossa Câmara na Candoze, sendo que Campo Mourão é a sede, né? É a sede da sede, então nós colocamos o nosso nome, estou lá vice-presidente. E nesse final de semana, no sábado, foi realizada a primeira assembleia dessa diretoria. A assembleia foi muito interessante, ela teve uma parte de dinâmica no início, ela teve uma fala do padre Wesley sobre a campanha da fraternidade, que é Fraternidade Políticas Públicas, que o vereador Batilani já esteve falando aqui. Ela teve depois a posse da diretoria, depois vieram a apresentação dos requerimentos e a votação. Inclusive, um dos requerimentos que nós apresentamos hoje, que é a recuperação do guard-rail da Ponte Torta, que fica ali no Rio das Lontras, nós apresentamos também na Candoze. Nós apresentamos um requerimento para se fazer uma audiência pública sobre pedágios e duplicações de rodovias, porque nós ouvimos na imprensa que a rodovia Campo Mourão-Guarapuava será pedagiada. Então, nós, vereadores da região, porque isso compreende toda a região, nós queremos que o governo venha aqui para nos explicar como é que vai ser esse pedágio. Ou se nós vamos ser obrigados a engolir novamente um pedágio em que a gente paga 20 anos e leva mais 20 para sair uma duplicação. Então, são assuntos assim bem relevantes, e a união dos vereadores é muito importante para essas questões regionais. Eu estou até crendo, vereador Luiz Alfredo, que talvez seja mais provável nós conseguirmos alguma coisa com o governo do Estado do que com o município de Campo Mourão, né? Até por uma questão de recursos, então nós vamos lá buscar isso. Depois teve uma fala do presidente da UVEPAR, o seu Júlio Macucci, e essa, gente, foi muito interessante. Foi muito interessante, ele é uma pessoa que tem uma grande experiência já em trabalho, e ele deixou sete dicas para os vereadores. Só que essas dicas estão no Boca Santa. Eu não vou ler aqui. Quem quiser vai ter que entrar. Eu acho que todo mundo leu Boca Santa, mas eu estava lendo hoje novamente, né? Leio todos os dias, e vi as sete dicas que ele deixou. Nós estávamos lá, nós ouvimos, né, vereador? Mas nós não vamos contar também, né? Vocês vão ter que descobrir. Essa parceria, a Candoze, ela fez uma parceria com a UVEPAR, que é a União de Vereadores do Paraná. Uma parceria que vai proporcionar uma capacitação dos vereadores, através de palestras, assistência a projetos, assistência jurídica, cursos aqui em Campo Mourão, descontos em cursos realizados em Curitiba, cursos gratuitos. Então, isso tudo também vai gerar uma economia para a Câmara, né? Com essa questão dos cursos. Então, rapidamente, era isso que eu queria falar para vocês. Nós fizemos o convite coletivo e pedimos à secretária que mandasse a cada um dos vereadores via e-mail. Depois eu gostaria que vocês confirmassem isso comigo para a gente ver como é que está funcionando. Porque a intenção é que cresça, que a Candoze cresça, que mais câmaras voltem a participar e que dessa forma nós possamos nos
Consegue
unir.
Uma parte, vereador?
Sim.
Então, vereador, eu peço desculpa, realmente eu acho importantíssima a participação, tanto é que na votação, na época que você se propôs a fazer parte da chapa, nós fizemos questão de ir lá votar. Então, assim, muito importante, peço desculpa, eu um dia antes eu estive representando a Câmara lá na nova posse da OAB, e acabou se estendendo até mais tarde, e é como era de manhã, eu acabei, mas com certeza conte comigo nas próximas, isso é muito importante, você está de parabéns.
Ok, vocês estavam muito bem representados, esteve lá o presidente Olivino, Sidney esteve lá conosco, né? Foi no almoço também, né? E o vereador Batilani também passou por lá. Então, assim, a Câmara de Campo Mourão estava bem representada, mas é importante a presença de cada um. Seja com ideias, com requerimentos, com projetos, com sugestões, nós temos que nos unir. Porque uma das coisas que o presidente Júlio falou é que prefeito não gosta de vereador, que prefeito atura vereador. Né? E mais todas essas questões que nós enfrentamos no dia a dia aí, sobre críticas a vereadores, sobre a nossa situação, né, que nós não fazemos, que nós deixamos a desejar, todas. Então, assim, através dessa força aí, a gente pode estar ampliando o nosso trabalho. Agradeço a atenção de todos e uma ótima noite.
Vereador Luiz Alfredo.
Boa noite a todos. Bom, rapidamente sobre o semáforo lá em Paraná, como eu recebi um requerimento de resposta, vereador, a dicotomia, eu acho que a discussão que existiu foi talvez por nota, pela nota de imprensa que a prefeitura soltou dia 26 de setembro de 2018, quando foi assinado um contrato, tirou foto, até reviu o Cine Jardim, estava até mais gordinho que hoje. Hoje está mais magrinho. E naquela oportunidade, a assessoria comunicou que no prazo de 30 dias iniciariam as obras de instalação do sinaleiro. Não era fidedigna essa informação. Naquele dia foi assinado um contrato de R$2.400.000, que previa várias obras de recape asfáltico, com um cronograma dessas obras. As obras de sinalização de trânsito, e aí está contido semáforo, placas, essas coisas, elas começarão a ocorrer, ou começarão no sexto mês de assinado. Então, foi assinado em setembro, então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e mês de março. Amanhã, dia 26, a partir de amanhã, começa 10% da obra, no próximo mês 10%, assim sucessivamente, até findar em 270 dias. Né? Então, essa obra ela não tem atraso. Tá? Ela está dentro do cronograma, pelo menos pactuado lá, em agosto de 2017, cujo contrato foi assinado em setembro. Foi assim que a empresa que ganhou a licitação, a empresa Campos Mourão Construção Limitada, disse que faria a obra, então ela não está com atraso. O que foi equivocado foi dizer que faria com 30 dias. Tá? Com relação ao meu requerimento de urgência, que foi aprovado, agradeço aos demais vereadores e vereadoras, é que eu estou tentando eliminar algo que eu venho ouvindo já há quase 3 anos, né? Porque o prefeito fala isso no período em que estava disputando as eleições e falou depois. Que aconteceu da prefeitura, deixou 1.600 servidores no quadro geral e hoje tem 2.900. E fica nas entrelinhas, pelo menos pela minha interpretação, que tem gente sobrando lá dentro. E ele fala, ó, tem gente sobrando aqui e tem gente faltando ali. Só que se passaram 2 anos e 90 dias, né, e não chegou nada aqui dizendo isso. E agora agregou mais um elemento, que é essa Casa de Leis, aprovou a redução do jornada de trabalho, que está acabando lá com a administração. Então, quero saber quais foram esses cargos que a gente reduziu carga e que está impactando onde, quando e por quê. Né? Então, quero saber se isso é verdade. Porque fica um diz-que-diz meio ruim, aí vem o sindicato e fala, ah, o prefeito falou isso, vai perguntando, mas o que você perguntou, onde, cadê? Quais eram esses cargos? Então, acho que está na hora de nós sabermos que história é essa, né, vereador Miguel? É verdade? Não é verdade? Está correto? Está correto? Até porque, caso seja, em estando ocorrendo que há cargos desnecessários. Vamos dizer que lá tem alguém que fez concurso para datilógrafo, um exemplo. Lá tem alguém que fez concurso para operador de mimeógrafo. Lá tem alguém que fez concurso para atender telex. Por isso que tem o artigo 35 do Estatuto dos Servidores. Os cargos tidos por desnecessários serão extintos e fará a devida adequação daquele servidor no outro cargo que estiver sendo necessário. Está lá, desde 2014. Então não existe essa figura de que o cargo não pode ser movido. E se em estágio probatório estiver, esse cargo é extinto, o cara vai para casa, nem aprovação, nem estabilização tem. Isso é lei, lei federal, lei estadual, lei municipal. Então, motivo pelo qual está na hora de a gente botar os pingos nos is. Tá? Eu me comprometi nessa noite a esclarecer um tema que eu venho falando muito, e o Batilani vem me contestando, que eu alego que os valores gastos pela Câmara Municipal em 2017 e 2018 foram maiores que aqueles valores nominalmente gastos pelo vereador Heraldo Teodoro em 2015 e 2016. Então eu pedi um rápido levantamento, e eu fiz isso pelo portal da transparência, para que não houvesse nenhuma dúvida. Então nós gastamos em 2015 um total de R$6.626.000. Orçamento global. Gastamos em 2016 R$7.809.000. Aqui convém observar que em 2016, em dezembro de 2016, o então presidente vereador Heraldo pediu para rescindir todos os contratos de trabalho e indenizou. Então, quem tinha férias pendentes, quem tinha diferença, eventualmente 13º, alguma coisa, mas basicamente são as férias que são indenizadas. Então ele fez isso. Em 2017, nós gastamos R$ 7.362.118. E em 2018, nós gastamos R$ 7.489.000. Em 2017, nós temos que levar em consideração que no mês de agosto de 2017, nós passamos a deixar de ter uma despesa de R$ 300 mil com a vigilância, que era da empresa Fabri, salvo engano. Havia uma proposta da, já na iminência de ser aditivado na época, eu achei o valor muito alto, 400, 500 mil, algo assim, pedi um orçamento, acho que a Guardia, outro veio de Maringá, encaminhei o ofício, um e-mail para o vereador Edilson Martins, falou, eu não posso interferir que eu não faço parte da mesa, mas o que vocês estão aditivando, uma empresa local cobra 30%, 35% mais barato. Isso resultou que, na época, a mesa resolveu não ter mais vigia e passou a ser vigia da prefeitura. Então, isso houve pela não renovação desses gastos. Aí, quando eu vou lá nas despesas da Câmara, eu falo, mas de recurso humano, quanto que diminuiu? O vereador Heraldo, em 2015, ele gastou com investimentos aqui na casa R$ 217 mil. Enquanto que no ano de 2016 ele gastou R$ 212 mil em investimentos. Investimento é compra de coisas novas. Em 2017 foram gastos R$ 16 mil só de investimento. Enquanto em 2018 só R$ 9.366. Então nós não tivemos o mesmo percentual de investimento. Né? Há uma coisa figurativa que eu falo na Câmara, que é quanto a gente coloca no orçamento que a Câmara pode arrecadar de dinheiro. E eu sempre falo que isso é figurativo. Por quê? Em 2015, nós gastamos R$ 6.600.000. No entanto, o orçamento previu que para 2015, R$ 6.622.000. Mas nós colocamos no orçamento que a gente gastaria R$ 9.600.000. Ou seja, não estava nem perto de gastar aquilo. Acabamos gastando dos 9, só 7, em 2016. Em 2017, a gente gastou R$ 7.800.000, mas nós lançamos R$ 10 milhões na previsão orçamentária. Não tinha nenhum sinal para aumentar esses R$ 3 milhões. Acabamos gastando efetivamente R$ 7.300. Em 2018, colocou no orçamento R$ 11.600.000. Mas, na realidade, só R$ 7.400.000 foram gastos. Outra diferença substancial nas administrações do Heraldo e seus membros da mesa, Batilani e seus membros da mesa, é a questão das diárias. Em 2015, 2016, o total de diárias concedidas a todos que trabalham aqui, vereadores e assessores, foi de R$ 80.340,00 nos dois anos. R$ 53,00 num ano, R$ 26,00 no outro. No entanto, em 2017 e 2018, nós gastamos R$ 277.000 com diárias. Nós gastamos quase o equivalente a 4 vezes mais do que gastou o vereador Heraldo presidente naquela oportunidade. Tá? Os dados que eu retiro são do portal da Transparência e estão à disposição. A Santa Casa. O deputado teve aí distribuindo peixe. E eu ainda acho que a Levinos não resolve o problema financeiro da Santa Casa. Deputado Márcio Nunes, Santa Casa pede dinheiro. Quando a gente estiver bem tratado, a gente até pode ir lá pescar na usina, mas o que a Santa Casa quer é grana, bufunfa, money. Tem um pessoal de quarto centenário ali que também quer que tampa buraco um pouquinho. Então não resolveu, deputado. Não adianta pular para cá, pular para lá. Teu compromisso é manter a Santa Casa de Camorão funcionando. E até hoje, às 18 horas, nem um centavinho veio mais. Lembra que o senhor falava, ah, essa entidade atingiu o equilíbrio financeiro dela. Deu, tirou, virou as costas e fotografia, filmagem, festa e interiorzão. Continua cobrando. E não adianta pressionar, deputado. Aqui o buraco é mais embaixo. Sempre vou falar, sou pago para isso. E vou continuar sempre dizendo que não aceito esse tipo de coisa. Tá? Por fim, eu tenho a questão do transporte escolar. Volto a esse tema novamente. Por que eu volto? As linhas deficitárias, em torno de 10 linhas, elas transportam em alguns horários menos do que 20 pessoas. Para isso, o nosso edital fala em ônibus, ou micro-ônibus, vou colocar, né? Que reduzem 20% o valor, vereador Cícero. E isso não é feito. não é feito. Por que que tem que pagar o preço cheio, gente? O prefeito fala, me ajude a achar dinheiro. Prefeito, eu não vou ajudar o senhor a subir IPTU, que está vindo aí com aquele aumento aprovado, que eu acho que não foi aprovado, agora ele vem com 20%. Ele quer aumentar a receita. Prefeito, melhore a tua despesa. Equilibra a despesa, prefeito. Equilibrar a despesa é a mesma coisa que aumentar a receita, porque o dinheiro faz mais coisa. Está aí de novo esse problema. Eu vou subir IPTU. Alguém já fez o estudo de quanto que é a carga tributária? Ao teto que ela já atingiu? Então, tem que haver esse equacionamento das despesas. O prefeito sabe, desde o dia 1º de janeiro, que tem que fazer a adequação da Previdência de Campo Mourão. Quando eles vêm aqui e falaram, eu me lembro, eu não queria votar, o vereador Sidney deve lembrar, acho que o vereador Batilhão estava aqui também, eles quiseram dar o prédio ali onde é a sede da Previscam, 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. O que aquilo rende para a Previdência por mês? Aquele imobilizado.
Senhor vereador, um minuto.
Agradeço, presidente. Entendeu? Então, nesse caso especificamente, não é assim que resolve. Todos nós sabemos que a adequação é com o fundo que tem dinheiro, com o que não tem dinheiro, transferindo parte. Os servidores vão ficar chateados? Hoje, mas não daqui 20, 30 anos. O vereador Cícero pontualmente diz que a reforma da Previdência, eu também concordo, tem que ser feito. Entendo das palavras dele, que ele também compreende que ela deve ser feita. Ele só quer paridade. Ele só quer que todos sejam tratados da mesma forma. Né? A Sandy e Júnior estão até voltando, gente. Agora é 40 anos. Então, eles só têm 30 anos de profissão, tem que fazer 40 anos. Estão até voltando. Eles vão cantar de novo até para poder aposentar na reforma. Já está aí. Então, todo mundo vai ter que trabalhar mais um pouquinho. Faz parte da coisa. Entendeu? Então, é assim mesmo. A gente estava acomodadão. Achou que tava... Não, mano, vai ter show aí. Né? Então, faz parte da vida de todo mundo esse tipo de evento. Obrigado.
Vereador Batilhão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, caros companheiros da casa, servidores, assessores, nossos amigos da imprensa, só porque foi o senhor homenageado, o senhor Dirceu não apareceu hoje, vocês perceberam? Está fazendo falta. Né? Bem, eu só... Eu achava
vereador,
que hoje o Luiz Alfredo...
Só, vereador Batilhão, só uma Sim. parte. Ele justificou que hoje ele não estava muito bem de saúde, viu?
Que pena, a gente gosta dele firme sempre aqui. Eu imaginei que hoje o Luiz Alfredo, e ele sabe da... A gente tem algumas diferenças nessa questão, mas a gente tem uma relação de muitos anos, já fomos secretários juntos, e ele conhece a minha responsabilidade e a minha idoneidade. Ao ponto dele chegar a dizer algumas vezes que eu sou um pouco inocente, ou muito inocente. Mas eu prefiro ser inocente do que ser taxado de um cidadão maldoso. É verdade, vereador Luiz Alfredo. No período do vereador Heraldo, houveram alguns investimentos na casa. Compra de equipamentos, né? Bons equipamentos, a casa é bem atendida. E no nosso período tivemos menos investimentos, mas também fizemos alguns. Tivemos o problema das diárias, sim. No período do vereador Dr. Heraldo, com relação às diárias, tinha aqui na casa uma interpretação sobre uma orientação do Tribunal de Contas, que assessores não podiam receber diárias. E não me lembro se servidores também, mas os assessores em especial, ou servidores nomeados e passíveis de serem exonerados e terem que ir embora, porque aí teríamos dificuldade. Então, isso foi interpretado e essa interpretação mudou exatamente em meados de 2017. E aí começam as diárias, porque os vereadores, cada um, ao seu modo, tem aqueles que usam diárias, tem aqueles que não utilizam, tem aqueles que não utilizam o diário dos seus assessores, viajam para se qualificar, e tem os vereadores que usam, também mandam os seus assessores. E tivemos mais um fato que influenciou nas despesas de diárias, o realinhamento. Desde 2007, os valores de diárias na casa não eram alterados. E teve uma alteração significativa. Minha posição é um pouquinho diferente, mas aquilo que a mesa, que os meus companheiros de mesa, discutimos juntos e foi aprovado, é uma decisão da mesa. E eu, mesmo tendo uma posição um pouquinho divergente, trago para mim esse ajuste, que eu achei que foi um pouco grande à época, mas não é muito diferente dos legislativos da região e talvez menor que alguns outros. Mas devo lembrar, e o Luiz Alfredo falou aqui dos valores que nós gastamos nesses dois anos, e para não alongar muito, dizer que nesse período de 2017 e 2018, nós tivemos os impactos dos reajustes de salário de 2016, de 2017 e de 2018. Um deles, inclusive, em 2016, integralmente nós pegamos, foi mais de 10% de reajuste de salário dos servidores. Além, evidentemente, de anuênios e de outros benefícios que os nossos servidores têm. Lembrando também que nós votamos uma lei que, de alguma forma, melhorou um pouco as condições salariais dos nossos servidores. É importante também observar que nós, nesse período, tivemos elevados aumentos de energia elétrica, de água, e realinhamento de todos os contratos que a casa tinha, de prestação de serviços, de informática, enfim, todos os contratos de limpeza, de telefonia, todos eles foram realinhados. Então, há que considerar estes impactos nas despesas totais da Câmara. Lembrando que nós fizemos a redução que ele próprio disse, com relação à portaria da Câmara, fizemos a implantação do sistema Interleges, que reduziu aí 30, 40 mil reais por ano. Fizemos a implantação da assinatura digital, que reduziu violentamente cópias, toner. Nós tínhamos 3 máquinas de copiadoras, ficamos com 0. Tivemos que fazer um investimento em algum equipamento para que os nossos vereadores pudessem trabalhar. Mas esses custos foram reduzidos e continuam na casa. São perenes, são permanentes, salvo a mesa atual quiser fazer alguma mudança, que eu espero e acredito que não haverá esse tipo de mudança. Então, nós não queremos aqui nos vangloriar disso ou daquilo, mas são fatos que estão aí. A mesa, a qual eu tive a honra de presidir, se pautou por não segurar nenhum centavo aqui na Câmara, parado, em detrimento das dificuldades do Poder Executivo. Ou não recebemos o duodécimo integral, ou devolvemos, e fizemos 2 cortes. Um corte de 1 milhão de reais e um corte de 1 milhão e 400 mil reais. Para que a Câmara, tendo, e eu nunca disse diferente disso, um orçamento superestimado em relação ao próprio orçamento da Prefeitura, que também traz essa semi-aberração. Né? E como a Câmara tem os 7% sobre o orçamento fiscal, esse orçamento se alonga. Mas, para isso, também nós tomamos alguma providência. O orçamento desse ano seria 12 milhões. E nós reduzimos para 10. E todos os vereadores votaram favorável, exceto o vereador Luiz Alfredo. Muito obrigado. Só para esclarecer esses fatos. E não ter mais essa discussão.
obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos a apreciação das matérias que consta da pauta do ordem do dia.
Tem o vereador Jardim aqui escrito.
Ele declinou da palavra.
Tá, ok, obrigado. Tá.
Em primeiro turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 2 do Regimento Interno. Matéria em regime de urgência. Deixa eu me ajeitar aqui.
Projeto de lei número 14, 2019, Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 24 mil reais, no orçamento da Fundação de Esporte, no orçamento da Fundação de Esporte de Camorão, exercício financeiro de 2019, e da outras providências. Tem por objetivo a abertura do elemento 3.3.90.40. Serviços de tecnologia da informação, pois na elaboração do orçamento da Fundação de Esportes saiu erroneamente o elemento 3.3.50.40, em regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento com emenda, inciso 1º, artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento propondo a emenda. Em votação, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento propondo a emenda. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que não concordam, se manifestam levantando. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto com a emenda a ser aprovada. Em votação, o projeto com a emenda já aprovada. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, que não aprovam, manifestam, levantamos. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 15, 2019, Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 500 mil, no orçamento da Fundação de Esportes de Camporão, exercício financeiro 2019 e da outras providências, visa custear as despesas das várias modalidades atendidas pela FECAM, como também custear os projetos de atendimento na piscina do Complexo Esportivo Roberto Brezinski e o programa Campo Mourão Mais Ativa, em regime de urgência.
Informamos que a matéria inteira recebeu o parecer favorável das comissões permanentes de finanças e orçamento com a emenda. Inciso 1º, artigo 40 do Regimento Interno. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento propondo a emenda. Em votação, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento propondo a emenda. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem não aprova, manifesta se levantando. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto com a emenda a ser aprovada. Em votação, o projeto com a emenda já aprovada. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, quem não aprova, levanta-se. Aprovado por unanimidade. Em primeiro turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 6º do Regimento Interno.
Projeto de Lei número 12, 2019, Executivo Municipal. Revoga dispositivo da Lei 3.934, de 22 de junho de 2018, que autoriza a desafetação de imóveis públicos que menciona unificação e subdivisão na forma que especifica, bem como a sua doação ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ao Ministério Público do Estado do Paraná para a constelação de suas sedes e da outras providências, com substitutivo protocolo número 3.475/2019.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de legislação, redação, finanças, orçamento, mérito temático. Em discussão, substitutivo. Em votação, substitutivo. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aqueles que não aprovam, manifestam, levantando. Aprovado por unanimidade. Declaramos encerrada a ordem do dia. Comunicamos as indicações abaixo relacionadas, foram apreciadas pela Comissão Permanente. Finança, de legislação e redação receberam parecer favorável, se encaminhado ao Poder Executivo, juntamente com as minutas dos projetos de lei respectivos. Artigo 128, inciso 2, com o artigo 130 do Regimento Interno. Comunicamos que as prestações de contas e demais demonstrativos financeiros abaixo relacionados foram apreciadas consecutivamente pela Comissão Permanente de Finanças. O orçamento receberam parecer favoráveis. Comunicamos que o ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde abaixo relacionado foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e orçamento receberam parecer favoráveis. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido à parte. Artigo 87, 88 e 89 do Regimento Interno. Senhor secretário, pode fazer a chamada dos vereadores.
Vereador Luiz Alfredo.
Pedi só para amanhã, eu tenho um compromisso externo e eu acho que eu não consigo chegar em tempo na sessão, senhor presidente. Eu já estou deixando a justificativa, que eu não tenho certeza se eu chego a tempo. Por isso que eu estou deixando justificada caso a ausência. Eu vou tentar chegar, mas não tenho certeza. É só por isso.
Tem mais algum vereador?
Não. Tem. Sem mais.
Comunico que amanhã, terça-feira, 26 de março, às 19 horas, teremos a sexta sessão ordinária para votação do segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Nada havendo mais a tratar, declaramos encerrada a presente sessão. Que Deus nos acompanhe.
Devo estar 300 eu de abril hoje.